Você está ouvindo um podcast do grupo Cosmonerd.
Diretamente do site Cosmonerd, na redação.
Eu sou Edipo Galante, seja bem-vindo ao novo podcast do conglomerado Cosmonerd.
Olha aí.
Que ainda, pode ser que já tenha nome na hora que você está ouvindo, mas estamos em análise. Porém, é um podcast aqui para a gente trazer pautas do site do Cosmo, alguma pauta específica, uma notícia, uma crítica, uma lista, e falar um pouquinho dela para instigar o ouvinte a se tornar um leitor dessa postagem. E para esse episódio de estreia, estamos aqui com nosso querido host, editor, redator do Cosmo, Hildon Oliver.
Opa, opa! Fico muito feliz de estar aqui presente, debutando no primeiro episódio, né, desse podcast. Eu gostei muito do nome que você sugeriu, da redação. Eu acho que é bacana, até porque a gente consegue trazer uma visibilidade maior para os nossos redatores, né? Tem tanta gente produzindo muito para o site do Cosmonerd, o nosso querido Márcio, o Rafael... Já participou, ambos participam sempre do podcast do Pulsar. Então eu fico muito feliz de ser o primeiro, Ed.
E inclusive o Márcio aí deu muitas opções de nome, né? Várias dicas.
Ele se não, vamos usar nenhum.
Eu não sei se nenhuma, mas eu vou adiantar aqui que o raio congelante, definitivamente, eu não vou usar.
Que nome ruim!
Um abraço aí pro Márcio. Espero que...
Um abraço, Márcio. Vou fazer o curso do Pablo Lázaro.
Esse curso tá dando polêmica aí.
Mas é, tipo, do que se trata o... Que eu vou chamar logo aqui da redação, porque eu gostei desse nome. Do que se trata esse podcast da redação?
Então, ele é exatamente essa questão de trazer a redação do Cosmo pra podosfera. Porque assim... Às vezes sai alguma matéria que eu acho tão legal que eu quero falar com alguém sobre ela. Só que eu não tenho amigos. Então eu quero conversar. E eu acho que seria bacana registrar isso aí pro mundo ouvir, né?
Legal.
E ao mesmo tempo é levar o leitor pra essa postagem, ou o ouvinte, no caso, pra ir lá e ler, né? E se informar um pouco mais. Seria meio que uma instigação pra quem tá ouvindo, pra ir lá visitar o nosso site.
Bacana. E por que eu estou aqui, Edipo? Debutando no primeiro episódio da redação.
É, você está aqui porque a gente quer falar aqui sobre uma série muito, muito querida por muitas pessoas, que é The Last Kingdom.
I've lost my home. I've lost my name. I'm no longer Richard of Bevanbar.
How has it come to this?
When the kings are dead... We will sit on Alfred's throne.
E saiu no dia, acho que 26 de abril, pela Netflix, a nova temporada, né, Hildo?
Exatamente.
Você assistiu e você escreveu uma crítica sobre essa série, né? Que ela é baseada nas crônicas saxônicas, né?
Exatamente.
Do Bernard Cornwell. Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Indicar a postagem pra galera, mas... Me diga aí, por que eu devo assistir essa série?
Cara, muito bacana você falar sobre isso, porque, por exemplo, eu sou muito fã da série Vikings, né? E sou um fã fervoroso desse autor britânico, do Bernard Cornwell, e como ele escreve, né, essas fantasias históricas, né, de uma forma muito rápida, muito fluida, ele... Essa série, né, do no caso são as Crônicas Saxônicas, como você mesmo falou. Aqui no Brasil já tá no 12º livro, mas se eu não me engano, lá fora já tá no 14º livro, né? Eu li até o 11º, ainda não peguei o 12º, então vou aproveitar essas promoções que estão rolando aí durante esse período de isolamento social, que nós estamos gravando esse episódio nesse período, né? E eu sou muito fã da forma como o Bernard Cornwell escreve de forma fluida, né? E The Last Kingdom, apesar da primeira temporada, a gente percebe que faltou uma grana, certo? Faltou um certo cuidado em algumas questões históricas e na própria narrativa do livro. Depois que a Netflix, ela entrou no player, né? Porque inicialmente ela era uma série da BBC, E agora, a partir da segunda temporada, ela entrou numa parceria, e a terceira e a quarta temporada são produzidos pelo sistema de streaming, né? O que agregou muito, cara, agregou muito na série, desde a sua terceira temporada. Na primeira e na segunda tinham algumas modificações em relação aos livros, sabe? Mas nessa terceira, e principalmente nessa quarta temporada, os caminhos mudaram muito, e isso, pra mim, foi um grande ápice na produção, sabe?
E a Netflix assumiu a partir da terceira?
Da partir da terceira, ela entrou, né, assumindo a produção.
Tá, legal. Aí, no caso, você mencionou Vikings no começo. Então, você disse que ela se assemelha muito pela questão histórica, que tenta manter uma certa fidelidade. E o que mais?
Na verdade,
essa curva de melhora, igual Vikings teve até certo momento também.
É, no caso, eu até fiz também a crítica, né, da última temporada de Vikings, que no caso vai ser a penúltima, na próxima vai ser a última, que vão se dividir em duas partes. E por que eu trouxe Vikings, né, pra discussão? Porque as duas séries, elas acabam se passando em períodos históricos relativamente próximos, apesar de Vikings começar narrando a história do personagem mítico lendário do Ragnar Lothbrok, né? Alguns historiadores eles discutem para saber se realmente ele foi um personagem que existiu e tal.
Claro que existiu. Eu vi ele na série.
Eu vi lá, lindão, né? O olho azul, muito vendo. Mas é engraçado, mas por exemplo, já os filhos do Ragnar, os filhos, os Lothbrok, eles historicamente eles existem, né? Isso tem dados históricos da existência desses personagens, né? E aí abre-se um leque de discussão: será que eles eram chamados de Lothbrok Sons? Porque ser chamado de Lothbrok Son seria um título, né? Como alguém ser chamado de Odin Son, né? Pô, ele é aquele cara guerreiro ali, ele é foda, ele é filho de Odin. E é a mesma coisa que se levava em relação aos filhos de Ragnar, né? E os filhos de Ragnar, eles estão na temporada, principalmente na primeira temporada. Nessa quarta temporada, nós temos o vislumbre de um descendente, né? No caso, ele seria o personagem que aparece, ele seria um neto do Ivar, né? O Noborn Les, né? Que tá na série dos Vikings também. E eu gosto muito justamente dessa visão, porque dessa vez, né, na série Vikings, a gente vê a visão dos nórdicos. Nessa série, The Last Kingdom, é a visão dos saxões, porque ainda não existia o reino da Inglaterra. Apesar da série Vikings errar abruptamente em dizer que existe a Inglaterra ainda não existia como um território unificado, né? E essa série, que é baseada, né, nas narrativas do Bernard Cornwell, ela conta justamente a criação da Inglaterra, né? Da Anglaterra, a terra dos saxões. E o personagem principal, o Uhtred de Bembaburg, ou Uhtred Ragnarsson, olha aí, tem um Ragnar também nessa história, mas não é o Ragnar. O Uhtred, filho de Uhtred, que tem um filho chamado de Uhtred e outro filho que vai se chamar Uhtred.
Que família complicada.
Ele é um saxão que foi criado pelos nórdicos, então o coração dele é nórdico, mas a espada dele é jurada a Alfredo, é jurado a esse sonho de construção da Inglaterra, né?
Que massa. E eu vou aqui então arriscar que esse viés nórdico meio que conquistou, porque você curte muito essas coisas, né? As mitologias nórdicas, todo o contexto que envolve, você tá sempre lá, né? Você, inclusive, tá sempre aparecendo naquele perfil da Yggdrasil Storm. É muito maneiro, sigam lá.
E sim, sim.
Em que posição que a gente tá na história do The Last Kingdom até começar essa quarta temporada? O que a gente tinha visto antes aí?
Cara, inicialmente nós tínhamos visto justamente a série, principalmente a série de livros, ela demora um pouco mais na infância do Uhtred. Já na série de TV, a infância dele é tipo um pouco da metade do primeiro episódio, né? Até porque a gente pensa assim, vou ficar acompanhando esse moleque sofrendo, não vou, né? Mas o livro é muito bom acompanhar essa relação do Uhtred. Então, no momento que nós estamos nessa quarta temporada, o Uhtred, ele já é um guerreiro, né? Considerado a espada de Alfredo, né? Que é, no caso, nesse momento da série, eu vou dar um spoiler, gente, Alfredo, mas isso é história. O Alfredo, ele já está morto, né? E o seu filho, o Eduardo, ou Edward, ele que assume o trono de Wessex, que é um dos principais reinos bretões, né? Que é um dos principais construtores desse sonho de construção da Inglaterra como um todo. Então, o Uhtred, ele já é esse guerreiro que já tem a fama, né? Só que ele está um pouco mais velho. Isso é um das deficiências da série também. Eles estão tendo uma certa dificuldade em envelhecer, né, o ator que faz o Uhtred, que é Alexander Draymond, né? Eles estão tendo uma certa dificuldade, e vai chegar um momento que eles vão precisar realmente envelhecer. Eles até tentam, nesse momento da série, nessa quarta temporada, mostrar que ele já está cansado de tantas batalhas e tal, só que...
Tem aquela maldição de não ser velho.
Exato.
Na verdade, é uma benção.
tipo a lagueta, né?
Ele não é o Anthony Hopkins, né? Ele não envelheceu bem.
Não, o Anthony Hopkins, ele...
Nasceu para ser idoso.
Ele nasceu pra ser idoso. Eu fui aquele. Eu vi o filme dele, cara, O Homem Elefante. Eu vi há muito tempo atrás e ele já era velho.
Ele já era idoso, é isso. Foi foda.
Então, nesse momento da história, a gente acompanha já o Uhtred, já esse personagem estabelecido que mantém um relacionamento com uma outra personagem que vai ser muito importante pra história da Mércia, né? Que é as pronúncias são muito boas. Que no caso, escreve-se Alteflaed, né? Mas é Alteflaed.
É meio estranho, mas acho que dá pra pegar logo na terceira milésima vez que você fala.
Sim. Sim, sim.
Então, mas lendo parecia uma coisa bem difícil. Aí você falando pareceu mais fácil.
Pareceu mais tranquilo. Alteflaed.
Não, da hora, da hora.
Essa temporada ela traz muitas perdas pro próprio Uhtred, né? Não só a perda da esperança de reconquistar o grande sonho dele, né? Que é reconquistar o território que lhe foi roubado, que é Pembaburg. Que, cara, o Bernard Cornwell é um cara meio safado também, né? Ele pegou esse personagem, o Uhtred. Na verdade, existiu um cara chamado de Uhtred, que era meio que que o Bernard Cornwell seria descendente direto desse cara. Então, o que, que o Bernard Cornwell faz? Ele introduz essa visão dentro de grandes acontecimentos históricos. A maioria desses acontecimentos, eles realmente rolaram, né? A batalha que aconteceu em 910, que é a batalha de Tetenhall, ou Teutanhell, a pronúncia, desculpa se eu reproduzo, gente, mas ela realmente existiu, que foi uma batalha entre os vikings, e nessa questão eles são chamados de dinamarqueses, né? Que tiveram vários nórdicos que invadiram os territórios bretões, né? Então essa foi uma grande batalha, e The Last Kingdom não tem isso, cara. Tem cenas de batalhas inacreditáveis, sabe? Parede de escudo mesmo.
Ah, legal, legal. Isso, né, uma boa informação aí pra gente se motivar a ver tanto nome complicado e tanto nome igual. Mas você tá me dizendo que o autor da série de livros basicamente tá puxando a sardinha pra família dele aí?
Ah, meio que puxando a sardinha pra família
dele. Que safado mesmo, hein? Mas eu entendo.
Eu faria o meu.
Não, num tempo que tem gente com sobrenome espalhando gente pra política, né? Eu
exatamente.
Acho que é um bom movimento você criar uma série literária de muito sucesso e qualidade que vira uma série, inclusive indo pra Netflix depois de algumas temporadas. Tá de parabéns, Bernardo.
Concordo.
Tá, e você já leu tudo?
Cara, na verdade eu li até o 11º livro, né? Que no caso é A Guerra do Lobo, que saiu já no Brasil. Aqui, se eu não me engano, o 12º também já saiu, ainda não peguei. E cara, como é sofrido as lutas do Uhtred, sabe? Porque a gente pensa que no próximo livro ele vai reconquistar a Bembaburg, e não é bem assim. O legal do livro foi porque é o seguinte: a gente acompanha, e isso é algo que o Cornwell trouxe até mesmo das crônicas de Arthur, né? Que ele escreveu a trilogia do Arthur. Do personagem do Uhtred, ele já tá velho. Ele meio que narra a história dele pra um escriba. Então, a gente sabe que as coisas deram certo, né? Só que eu tô assistindo, e a série eu tive o mesmo aspecto, né? A gente assistindo a série e lendo os livros, a gente fica realmente preocupado com o Uhtred. Mesmo você sabendo, você esquece. Ah, não, ele tá velho, ele contou a história.
Mas
você tá esquece.
Ele tá contando a história, ele aparece contando?
E o problema é esse, ele aparece contando. Só que em determinado momento da história, e como a gente já percebeu que o Uhtred é um nome muito comum na história, a gente fica pensando, caramba, não é o Uhtred que tá contando, deve ser outro Uhtred que tá contando, o Uhtred vai morrer.
É uma boa estratégia,
cara, tanto que teve acho que foi no livro 9, se eu não me engano, que é o Guerreiros da Tempestade, se eu não me engano é nesse. É, um dos filhos dele, que se chama Uhtred.
Claro,
né? Ele tem um capítulo. Exatamente. Tem um capítulo inicial, cara. Se eu não me engano, é no 9 ou no 10. Agora eu tô esquecendo. Tem um capítulo que é narrado da visão dele. E você pensa que é o Uhtred mesmo, o Uhtred pai. Mas quando você descobre que não, você. caramba, eles me enganaram. Caramba. Aí foi que o medo aumentou, sabe?
Entendi, entendi. Tá, e então, pra gente finalizar a parte da própria quarta temporada, né?
Uhum. É,
ela, você gostou? Como que ela encerra, assim? Ela tá legal? Tá bacana?
Cara, eu gostei demais pela... Porque, assim, essa quarta temporada, ela une os livros... Une dois livros, né? Cada temporada meio que faz essa unidade de dois livros. Nessa, no caso, é o Guerreiro Pagão e o Trono Vazio, né? Que são, respectivamente, os livros... Que são os livros 7 e 8, né? E desde a terceira temporada, as mudanças na narrativa em relação aos livros, elas eram bem presentes. Só que nessa foi muito maior. E eu gostei porque é aquela história que eu conheço, meio que o destino vai ser o mesmo, mas a forma vai ser diferente, né? E infelizmente, por causa das narrativas históricas, a gente sabe que as mulheres acabam sendo relegadas, né, à sua importância histórica. E essa temporada meio que faz um jus a essas personagens tão poderosas. A própria Aoife Flat, se você buscar na história sobre ela, você tem poucas informações. E ela foi muito importante pro reino da Mercia, que era um dos grandes reinos bretões. E quando você vê justamente as personagens femininas sendo melhor trabalhadas, né? O Uhtred sendo justamente aquele cara, aquela visão, né? Ele, apesar de ser o grande guerreiro dessa narrativa, de ser a espada de Alfredo, tá acontecendo um monte de coisa de extrema importância ao redor. E ele é o olhar ocular sobre essas situações tão importantes. Então isso é muito legal. Eu gostei muito como a série amplificou. E eu tô bem curioso como será a quinta temporada, que vai justamente trabalhar os livros 9 e 10, né? Que é o Guerreiros da Tempestade e o Portador do Fogo, que são... Já é um Uhtred mais velho, então eu quero ver como é que vai ser isso de envelhecer o Alexander, né? Envelhecer outros personagens, e como o Uhtred, ele tem uma grande missão de criar, de ensinar o futuro da Inglaterra. E isso vocês vão saber assistindo a série.
Legal. Então eles estão adaptando... De fato, né? Não estão replicando coisa que está escrito e preenchendo lacunas com qualquer coisa. Estão
fazendo
uma parada da hora que você adapta de fato.
Exatamente, eles estão fazendo isso e muito bem.
Forma, né? Não é que nem... Tá, uma hora a gente ia falar de Game of Thrones, né? Que pega, não tem mais base literária, né? Para você se inspirar.
Então, e cria uma fanfic mal escrita.
Você cria algumas situações ali que muda, não só... Aí beleza, você tá adivinhando o que vai acontecer, faz parte do que não tem o livro, mas você muda a forma de contar a história. Isso é pior do que qualquer outra coisa, tipo, ser fanfic, de inventar romance. O pior é você mudar todo o andamento, a forma como a narrativa se desenvolve, né? Que foi o que aconteceu com Game of Thrones.
Exato. Lembrando, a gente tá falando de Game of Thrones, lembrando que hoje, no dia dessa gravação, dia 19 de maio, foi o dia que nós vimos aquele episódio terrível. Fez um ano que nós vimos aquele episódio terrível final, né, de Game of Thrones. Então é importante a gente sempre lembrar que algumas narrativas, elas precisam ser respeitadas, né, Ed? Mesmo que os caminhos sejam diferentes, né?
Enfim, muita gente gostou também, né? Mas até aí, né, tem público pra tudo.
Tem gente que votou nesse merda do Bolsonaro, mas...
Eu tentei não falar o nome dele pra gente não sofrer.
Sem problema. Não, a gente tem que se posicionar, senão o Felipe Neto vem tomar a nossa carteirinha.
Se você votou no Bolsonaro, eu só tenho que te dizer que você se equivocou muito, no mínimo.
Né? A gente tá sendo educado.
Sim, hoje é um dia, eu tô tranquilo. Cara, bacana. Então, para esse episódio de estreia, eu queria trazer, né, motivos para as pessoas assistirem a série, mas também, de quebra aí, você trouxe bastante informação que vai motivar a galera a ler os livros, né? E já teve um fim a saga? Você falou 14, né? Já teve
um final? Não vai ter. Eu acho que o Cornell, ele é um escritor muito prolixo, né? Ele escreve muito, cara. Eu não sei se a gente vai ter um final sobre essa série, porque como eu te falei, né, saiu agora o 12º, se eu não me engano, aqui no Brasil, mas ele já tá com o 14º lá fora, sabe? Ele é muito rápido. Os livros não são grandes, não são imensos, né, dá pra ler muito rapidinho. E lembrando que também durante esse período ele acaba lançando um outro livro sobre da outra série dele, né, que é do Sharp, que se passa nas batalhas napoleônicas e tal. Então... Não sei, cara, eu fico na dúvida se vai ter fim. Eu tô aproveitando cada livro. Como se não houvesse amanhã.
Tá certo. Que seja eterno enquanto dure.
Provavelmente que vai ser. Para sempre.
Parabéns pra ele, né? Então.
Exato.
Pelo menos ele consegue lançar os livros que ele promete.
Espero que sim.
Cutucão aí no querido John Ward. Bom, então, cara, recomenda aí alguma coisa pra gente terminar isso aqui. Qualquer coisa.
Qualquer coisa, tá. Eu vou recomendar aqui para que as pessoas revisitem uma série que eu amo de paixão. Eu fiquei muito feliz que a Amazon Prime trouxe de volta pro seu catálogo. A Netflix tinha tirado do catálogo dela. E é uma série que, acho que principalmente no momento que a gente vive, é importante ser assistido, que é o Battlestar Galactica, que é uma série de ficção científica, mas tem abordagens políticas inacreditáveis, uma trama muito bem construída. Você não sabe quem é o seu inimigo nessa parada, eu acho maravilhoso. E vejo também a Máfia dos Tigres, que eu tô impactado com essa série.
legal. Battlestar Galactica chegou recentemente na Amazon, né? Chegou nesse mês de maio de 2020.
Isso.
E Máfia dos Tigres também chegou aí há pouco tempo, tá sendo um fenômeno aí. E provavelmente vai ganhar uma série com o Nicolas Cage, então mais motivo pra você.
Sim, sempre muito bom ver o Nicolas Cage.
Ou não assistir nada e esperar a série com o Nicolas Cage.
Ah, cara, não, mas assista, bicho, é muito bom, cara.
Eu não pensei em nada, então não vou recomendar nada. Você recomendou duas coisas aí, então tá ótimo.
Tá bom, então.
Assista The Last Kingdom. Leia a crítica, o que a gente conversou aqui é só uma isca pra você ir lá e devorar o texto de cerca de 2,000 palavras que o Riddle escreveu. Não é
desculpa,
só 2,000.
Você revisou. Muito obrigado.
Não, mas foi bem legal, porque eu pude, né, saber um pouco mais e são, acho que, só 1,000 palavras, não são 2,000. Mas é um texto bem completinho, tem muita informação e vai estar linkado na postagem para você conferir. Então, aproveita também e confere os outros conteúdos do nosso site, do cosmonerd.com.br. Tem textos autorais, né, de análises, críticas em geral, e temos notícias diárias dos melhores assuntos da cultura pop e nerd.
Bacana. É isso aí.
Beleza?
Beleza.
Então, cara, muito obrigado pela presença.
Cara, eu fiquei muito feliz de ser o primeiro aqui desse podcast, essa nova empreitada do Cosmonerd. Eu sempre fico muito feliz. Podcast, o 2020 é o ano do podcast.
Assim como foi 2019 e esperamos que seja 2021.
Exatamente. Eu seria, eu quero dizer, leia uma crítica, porque o destino é inexorável, o destino é tudo.
Essa frase deve ser de The Last Kingdom, né?
Exatamente.
Ah, legal. Excelente encerramento. Muito obrigado. Um beijo a todos e não use drogas.
Ou use. Obrigado, gente. Um beijo na alma de todos e até a próxima.
Valeu.
Esse podcast foi editado por Hildon Oliver.
@Hildon Oliver no Instagram.